As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
O alerta é da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Dentro dos próximos dias há perigo de incêndio rural, o que se explica com a subida gradual da temperatura máxima e a diminuição da umidade relativa, para além de rajadas de vento que podem atingir os 40 km por hora. Perante este quadro, a ANPC aponta para o aumento gradual do risco de incêndio, com condições favoráveis à rápida propagação, em especial nos concelhos com níveis que variam entre elevado a máximo, dentre os quais Santarém. No que a medidas preventivas diz respeito, recorde-se que não são permitidos a queima de matos cortados e amontoados e qualquer tipo de sobrantes de exploração, assim como o uso de fogareiros e grelhadores em todo o espaço rural. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil recomenda ainda a adequação dos comportamentos e atitudes face à situação de perigo de incêndio rural, nomeadamente através da adoção das necessárias medidas de prevenção e precaução na utilização de fogo em espaços rurais, observando as restrições em vigor e tomando especial atenção à resolução do perigo de incêndio para os próximos dias, disponível junto dos sítios da internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, câmaras municipais e corpos de bombeiros.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar pagou mais de 70 mil euros à Comissão Central da Festa dos Tabuleiros, uma transferência que se junta aos 200 mil anteriormente estipulados em orçamento do município. A análise deste ponto mereceu reparos por parte de Luís Ramos, vereador do PSD, que pretendeu mais esclarecimentos para este acréscimo nas contas. Anabela Freitas, presidente da autarquia Nabantina, referiu que a Comissão terá gasto cerca de 100 mil euros em papel, mais 13 mil do que em 2015, e pensa que a verba também poderia ser destinada para pagar possíveis aumentos de cachês relativos aos concertos. Luís Ramos pediu então mais transparência, sendo que a autarca garantiu que as contas serão apresentadas dentro em breve.
Aquilo que são os primeiros números em matéria de papel foram 100 mil euros, portanto largamente acima daquilo que tinha sido na última edição. E é natural que a Comissão, sendo que os 70 mil euros, o grosso, foi efetivamente para o papel, também serviu para outras coisas. Aquilo que era prática comum era que os dinheiros dos terrados era a comissão que até cobrava os terrados, situação que é ilegal, porque em espaço público só a Câmara é que pode cobrar. E, portanto, aquilo que nós aqui transferimos para a comissão foi para cobrir aquilo que havia o acréscimo do papel. E penso que também, porque pediram-nos que a transferência fosse feita antes dos concertos, portanto deve ser para pagar, deve ter havido um aumento de cachê nos concertos, nos programas, no cartaz deste ano, e portanto para pagar esse aumento de cachê. Sendo certo que isto não seria necessário se as pessoas que vão aos concertos pagassem, ou pelo menos não pagando, quem participa não pagando o bilhete inteiro, pagasse uma parte do seu bilhete. Mas isso não é com a Câmara, é com a Comissão Central, e portanto quer a Comissão, quer a Câmara, iremos apresentar contas e portanto virá tudo detalhado.
De qualquer forma, se o Sr. Presidente diz que são 100 mil euros de papel, na última edição há 4 anos foram 87 mil. Estamos só a falar de 13 mil euros de diferença no papel. O número de ruas também não foi assim um número tão grande a mais. Este ano foram 38. Não tenho a certeza quantas foram há 4 anos, mas houve 2 ou 3 ruas a menos.
Consoante o tipo de ornamentação que se faz na rua, ela leva mais ou menos papel, certo? Podia até ser o mesmo número de ruas que há 4 anos e ter-se gasto mais em papel, não é?
Mas estamos a falar só de uma verba, um diferencial de 13 mil euros para o papel. Pronto.
A Comissão Central precisava do dinheiro. Posso colocar à votação?
O que queremos é ficar esclarecidos.
E vão ficar esclarecidos quando aparecer...
Todos os municípios merecem essa condição.
Mas, Sr. Vereador, vamos lá ver uma coisa. Em todas as edições da Festa dos Tabuleiros, há apresentação de contas por parte da Câmara, e a Câmara tem que apresentar 2 tipos de contas. Primeiro, transferências de capital, e as transferências de capital estão identificadas. Foram 270 mil euros. 200 mil que estavam no orçamento, mais estes 70 mil que tivemos que fazer uma alteração orçamental. E depois, todos os procedimentos que a Câmara teve que fazer, casas de banho, seguranças, tudo o que teve que adquirir para a Festa dos Tabuleiros. E, portanto, isso está a ser apurado na financeira. Ao mesmo tempo, a Comissão Central também irá fazer a apresentação das suas contas.
Uhum. Quem é que garante que a tragédia ocorrida em Borba não poderá acontecer também na estrada de Paialvo? É esta a dúvida que tem atormentado a Câmara de Tomar em torno da também conhecida como Estrada da Fai, onde em janeiro de 2018 houve registro para o desabamento do talude, deixando aquela via exposta a uma ocorrência do género ainda mais grave e com consequências para automobilistas e peões. Este assunto, que já tinha sido tema em análise na recente reunião da autarquia nabantina, foi tema de conversa no recente Às Terças com DERT, ocasião em que os vereadores José Delgado e Hugo Cristóvão não pouparam nas críticas à Infraestruturas de Portugal, empresa responsável pela estrada em causa. E, na verdade, desde janeiro de 2018 que a IP apenas se limitou a meras intervenções pontuais, sendo que a última passou pela colocação de uma estrutura metálica em zona de curva que obriga os peões a prosseguir a marcha na estrada.
Não é? Quem é que nos diz que uma grande chuvada de verão aquilo não desaba? Não sabe, isto não é alarmes, não. É prevenção.
Já ouvimos a Presidente de Câmara por diversas vezes sublinhar que estará a ser feito esse acompanhamento. Em caso de real perigo, a estrada será cortada, independentemente de qualquer reação depois menos positiva por parte da IP.
Como é sabido, quando aquele deslizamento ocorreu, nós imediatamente bloqueámos a estrada e Infraestruturas de Portugal veio abri-la e ainda, entre aspas, deu-nos um raspanete que não tínhamos nada que fechar a estrada, que a estrada é competência deles. Mas obviamente que se sentirmos que está em causa a segurança das pessoas, obviamente o nosso Serviço de Proteção Civil, que é também isso que compete, portanto, intervir de imediato o farão. Sobre a questão, já dizer ainda assim o seguinte: apesar de eu pessoalmente não ter o pelour das vias e do trânsito, neste caso, pelo menos quando foi esta colocação dos rails, que aconteceu, não me lembro agora exatamente, mas há cerca de um mês, foi colocado assim de surpresa numa sexta ou num sábado à noite, não foi comunicado à Câmara. Também é verdade que não tinha que acontecer, mas era bom tom que acontecesse. Nessa segunda-feira imediata, quando eu próprio também me apercebi daquilo que ainda agora também o José Delgado dizia, portanto, os rails estão a obrigar as pessoas a deslocarem-se para o Optuminoso, e aquela, ainda por cima numa zona de curva, numa estrada que já é perigosa e, portanto, no fundo está a aumentar ali o perigo para o peão e naturalmente também para os condutores. E, portanto, logo nessa segunda-feira, informalmente, mas fiz um telefonema para o Diretor Regional das Infraestruturas de Portugal, portanto, que é, no fundo, o responsável aqui pela nossa zona, precisamente a alertar para isso. É para atenção, que a obra que vocês fizeram está a aumentar a insegurança de pelo menos quem passa ali a pé, e são muitas pessoas todos os dias. Informalmente alertei, dizendo que obviamente também iria chegar, iria ser enviado, porque sabia que também logo nesse dia começou a ser feito da parte do nosso Departamento de Obras o relatório sobre aquela intervenção da questão dos raios, especificamente dos raios. Do restante, o que julgo saber é aquilo que a Presidente também já disse: houve um primeiro concurso, pelo menos aquilo que as Infraestruturas de Portugal nos têm comunicado, houve um primeiro concurso que ficou deserto, portanto, da questão do talude propriamente dito e da reparação do talude, e que estaria a ser lançado um segundo concurso. Não sei em que ponto está esse concurso ou não.
José Delgado, no seu entender, aquela via deveria estar aberta?
Aquela via devia ter informação no sentido descendente ou ascendente, que não tem. Nós passamos como se nada se passasse ali.
Informação sinalização sobre o estado em que se encontra.
Devia ser sinalizada, atenção, zona. Uhum. Depois, hoje passa-se, ninguém nota nada. Mas o problema é, se existe a montante e temos ali taludes, infiltrações, que depois criar novos deslizamentos, e é isso que tem que ser controlado. E há sistemas de motorização que permitem que isso aconteça, em que nós percebemos se há movimento de terras no subsolo ou não. Uhum. E também com alvos topográficos sabemos se há movimentos. Nada disso está a ser feito, as pessoas estão a passar como se nada passasse. E aquilo é como se desse uma dentada de uma maçã. Falta ali um bocado. E é confinando com o Optuminoso. Quem nos diz, aqui não dá para adivinhar. Ou se faz ou não se faz. Tem que se fazer. Tem que se restabelecer o talude. Tem que se criar um sistema de contenção daquele talude. Tem que se executar a obra. Não queremos aqui uma situação que todos conhecemos no Alentejo.
Tomar vai receber a 7 e 8 de setembro mais uma edição, a sétima, do Festival de Estátuas Vivas, evento que irá decorrer no Jardim do Monchão e ainda no Jardim da Várzea Pequena. À semelhança daquilo que aconteceu no último ano, tudo indica que os horários fiquem estabelecidos desta forma. No sábado, as estátuas poderão ser vistas das 17 às 19 horas e das 22 às 24. No domingo será das 11 às 13 e das 17 às 19:30. Nesta edição também haverá lugar a entradas pagas. Os menores de 12 anos terão acesso livre. A pulseira livre trânsito para os dois dias público geral custará 5 euros, sendo que para os jovens dos 13 aos 18 anos terá o preço de 2,5 euros. A pulseira diária para o público geral custa 3 euros, enquanto quem tem entre os 13 e os 18 anos pagará 1,50 euros.
Rádio Wells, a primeira a informar.
Já neste dia 26 de julho, que termina o prazo para as candidaturas à atribuição de auxílios económicos a alunos que frequentem no ano letivo que se avizinha o primeiro ciclo do ensino básico das escolas do Conselho de Tomar. A Câmara Nabantina, na sua página na rede social Facebook, recorda que as candidaturas são este ano feitas pela internet, através da plataforma informática Sistema Integrado de Gestão e Aprendizagem, que é gerida pelo município. O sistema é simples e intuitivo, mas quem não tenha acesso à internet ou necessite de ajuda para o preenchimento pode dirigir-se às secretarias das redes dos respectivos agrupamentos escolares na Escola Secundária Jacome Raton ou na Escola Secundária Santa Maria do Olival, bem como à Biblioteca Municipal de Tomar, onde irá receber todo o apoio necessário. Todos os encarregados de educação referidos deverão ter já recebido um ofício com as credenciais e instruções de acesso. Agora sim, é oficial. A Câmara de Tomar, pela voz do vice-presidente Hugo Cristóvão, confirmou à Hertz a chegada das empresas Aldi, Bricomarché e Burger King à cidade, tal como a nossa redação tinha avançado há cerca de dois meses e reforçado no início de julho. O responsável pela área do urbanismo adiantou ainda que para a Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro, também conhecida como Avenida do Hospital, há mais investimentos na calha e respectivos postos de trabalho, sendo que essas marcas estão agora em fase de sondagem à boleia das mudanças em torno do plano de pormenor das avessadas, que finalmente irá permitir que a cidade se desenvolva por aquela área territorial.
E eu faço aqui a ressalva que nunca disse os nomes publicamente.
É verdade.
Mas eles, entretanto, já são públicos, portanto, agora já me posso referir a eles, mas, de facto, o vereador de urbanismo, que sou eu, nunca os disse publicamente. Porque, de facto, não, enfim, os negócios privados são os negócios privados. Mas sim, esses três investimentos concretos estão a fazer agora a sua tramitação. Há já outras, digamos, para já apenas, chamemos-lhe, sondagens de outras, quer de promotores, quer de marcas concretas, mas
que o vereador do urbanismo não vai divulgar.
Não, até porque, atenção, não são, neste momento, não são questões concretas, portanto, há conversas, há o que é normal. Aliás, sei que dos próprios proprietários também alguns estão eles ativamente à procura de possíveis investidores ou promotores, mas neste caso não se trata sequer de algo que esteja a acontecer, mas que eu não possa ou não deva divulgar. Não, são apenas conversas. São trabalhos exploratórios, mas concreto, para já são apenas esses três. Agora, estou absolutamente convencido que um ou dois não demorará muito a que se torne também casos concretos. E depois, como eu costumo dizer, o movimento gera movimento, portanto estou absolutamente certo que aquela zona da cidade, importantíssima para a consolidação e para a expansão da cidade e do aproveitamento também das infraestruturas já ali existentes.
Estamos a falar da Avenida do Hospital,
da Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro, Avenida do Hospital ou Avenida Talon, tem muitos nomes pelo qual popularmente é conhecida, mas Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro como enfim, do seu nome oficial, e portanto toda essa faixa, que é grande, portanto tem de facto grandes potencialidades, vai ser seguramente uma realidade, porque era algo que estava de facto ali expectante há 20 anos. Há 20 anos que o plano pormenor das avessadas está em vigor e de facto nada tinha acontecido, até porque o que lá estava previsto de facto era completamente realista. Portanto, esta alteração, para já suspensão e posterior alteração, vem de facto permitir avançar com isso. E portanto, como dizia, estou absolutamente seguro que a seguir estes três virão outros investimentos e, portanto, outros serviços e outros postos de trabalho para a comunidade.
Tomar deverá ter sessões regulares de cinema a breve prazo, sendo que se espera que esse cenário possa ser uma realidade até final deste ano de 2019. Ou seja, o Cineteatro Paraíso será então o palco para a exibição de filmes em estreia, um desejo dos tomarenses, nomeadamente dos mais novos, obrigados a rumar até Torres Novas, por exemplo, para poder ir ao cinema. Já assim acontece desde o fecho, há muitos anos, do espaço que estava situado no Centro Comercial Templários. A verdade é que a Câmara, pela voz da vereadora Filipa Fernandes, tinha antecipado esta chegada já para há algum tempo, mas contingências várias nas negociações, entenda-se, fizeram com que não fosse possível ainda chegar ao termo das negociações. Nesta fase, depois de questionada pela vereadora Célia Boné, do PSD, Filipa Fernandes referiu que a estratégia agora já não se centra na aquisição de equipamento.
Em maio de 2018, a senhora vereadora Filipa Fernandes anunciou que iria avançar com a aquisição de uma máquina digital para projetar filmes no cineteatro e que estava, portanto, em negociações com os operadores para que fossem retomadas as sessões de cinema regulares em Tomar, com uma programação baseada em filmes recentes, ou seja, em estreias. Portanto, em maio de 2018, já mais de um ano, já estariam a ser analisadas as propostas, portanto, desses operadores, e nessa altura prometia-se que até ao final de 2018 haveria cinema regular em Tomar. Já passou mais de um ano, demos aqui algum tempo, sabemos que às vezes há alguns atrasos, já passou mais de um ano. Aquilo que nós gostaríamos de perguntar é qual é o ponto de situação do processo e para quando é que se prevê, se vão iniciar as sessões e para quando é que se prevê que as mesmas se iniciem.
Tem toda a razão, realmente esses contactos iniciaram-se já há imenso tempo e ainda bem que foram feitos, porque nesse tempo tínhamos o problema da aquisição de um equipamento. Neste momento já não se prevê isso, porque os contactos que foram feitos e que foram feitos com várias operadoras já previa que não a compra, o município não terá que comprar, mas a aquisição, portanto, será feita já num conjunto, já terá, o serviço já terá a colocação dessa máquina. Portanto, neste momento encontra-se na financeira para fazer o concurso e portanto, assim que ele sair para fora, será adjudicada à empresa que ficar com vencedora desse concurso, e esperemos que para este ano.
Tomar vai avançar para a criação de um centro interpretativo dedicado à festa dos tabuleiros, um espaço musealizado, interativo e que possa colocar este evento na atualidade diária e não apenas com um olhar de 4 em 4 anos. Luís Ramos, vereador do PSD na autarquia nabantina, deu voz a esta proposta, sendo que Anabela Freitas, presidente da Câmara, deixou claro que o município já avançou com uma candidatura nesse sentido, que será integrada no processo relativo ao desejo de chegar a património imaterial da humanidade.
A Festa dos Tabuleiros é a festa maior de Tomar, que traz à cidade milhares de visitantes. Como produto turístico que é, merece ser mais divulgada em qualquer altura, quer seja ou não ano de festa. Para garantir alguma continuidade no tempo a uma festa que se realiza apenas de 4 em 4 anos, defendemos a criação de um museu vivo, interativo e periodicamente renovado sobre a Festa dos Tabuleiros. Mais do que um espaço para recordar o passado ou um depósito de documentos e objetos, deve funcionar como um espaço vivo, dinâmico, com atividades periódicas, como por exemplo workshops sobre a confecção de tabuleiros, de rodilhas, coroas, demonstrações, projeções multimédia, etc. Um museu onde os turistas possam apreciar e perceber o que é a festa, o que simboliza, como se organiza e em que consiste. Ao mesmo tempo, funcionaria como centro de recolha de documentação, objetos e memórias da festa, que se encontram um pouco dispersos e em risco de se poder perder. Por tudo isto, a bancada do PSD propõe que se estude a possibilidade de criação de um museu da Festa dos Tabuleiros.
O município de Tomar já fez, chamar-lhe museu não, porque o museu, a carga de museu,
para ser um museu tem que ser, a carga burocrática é muito grande. E, portanto, nós, aquilo que chamamos, e é para a Vieira Guimarães, é um centro interpretativo da Festa dos Templários. E já fizemos... dos Templários, dos Tabuleiros. Dos Tabuleiros.
É um centro...
pronto. Do qual já fizemos uma candidatura que aguardamos a resposta da mesma. Sendo que vai muito ao encontro, aquilo que está na nossa candidatura, vai muito ao encontro daquilo que é a vossa proposta. Um museu interativo, e portanto hoje só com as novas tecnologias é que podemos também cativar as pessoas, mas que também sirva um espaço de troca de experiências e na questão dos workshops, porque efetivamente as pessoas mais idosas vão desaparecendo, infelizmente, não é? E portanto há que passar o know-how. E portanto tudo isto fará a festa viver durante os 4 anos em que ela não se realiza.
E assim concluímos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.